Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Esse é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema. E essa é a nossa sexta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, nenhuma indicação, mas todos os filmes assistidos, Renato Maciel.
Salve, salve, rataria! Beleza! Eu vou me abster de falar qualquer coisa agora, igual o Oscar, não vai ter apresentação hoje. É isso.
Aqui com a gente também, nenhum brasileiro, mas muitas minorias, Patrícia Costa.
Ei, gente! Vamos que vamos de Oscar hoje, sem brasileiros, né? Também nunca estaremos. Do jeito que as coisas vão, nunca.
Aqui com a gente também, nenhum terno, mas muita gala, Marcelo Pereira.
Fala, caros amigos ouvintes. Expectativas, bolão, especulações, tudo Oscar 2019, agora no RatosCast.
Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios, todos os nossos episódios no nosso site, ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, YouTube, Instagram e Twitter, no @ratos_cast. Além disso, você pode nos enviar mensagens pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes, Castbox e Spotify. Se você vai assistir o Oscar 2019, você pode assistir com a gente, né? Basta você assinar o nosso canal e ter acesso a todos os nossos conteúdos exclusivos pelo Patreon, que você já conhece, sempre falo do Patreon, mas também nós temos agora o Padrim e o Catarse. Se você entrar em qualquer post do nosso site, qualquer um, críticas ou do nosso cast, você vai ver lá que tem um link para todas essas páginas, Padrim, Patreon, Catarse, e aí você pode entrar lá e ver o plano que mais se adequa a você, você assina e você pode, entre todos os benefícios que a gente tem vários benefícios legais, você pode escolher ratoeira, você pode ganhar brinde, você vê vídeos exclusivos dos bastidores, você tem esse podcast aqui, por exemplo, em versão estendida, mas o que tá mais legal esse mês é o Oscar 2019, e você vai poder acompanhar junto com a gente pelo grupo do WhatsApp, o Oscar 2019, além de outras coisas que a gente vai preparar também, outras surpresinhas, vai ser muito divertido, vai ser muito engraçado, então, cara, você não pode perder. Oscar 2019 com o RatosCast. Toda essa equipe aqui, mais o Rafaelo, mais a nossa Rata Júnior. A nossa Rata Júnior vai estar também, pai?
Com certeza ela vai estar, sem dúvida. Ela tá super animada.
Muito bem. É só você entrar lá, Patreon, Padrim e Catarse, e aí você assina o nosso plano e você faz o Oscar junto com a gente. Nosso tema de hoje, claro, é ele. A atração principal desse mês, o Oscar 2019. Esquece o aquecimento para o Oscar 2019. Nós vamos falar quem a gente acha que vai ganhar, quem a gente pensa, como a gente acha que vai ser a cerimônia. Então, tem muita surpresas, muitas coisas legais, interessantes para esse cast de hoje. Vou começar perguntando pro dono da casa aí, Maguinho. Tá todo mundo juntinho hoje aí gravando no Rio, né?
Sim, estamos aqui no estúdio do RatosCast no Rio de Janeiro.
Perfeitamente, estúdio do RatosCast. Vou só pedir pra vocês, por favor, não deixarem o Maguinho lavar uma louça hoje.
Não, tá? Pode nem ficar nu e comer pudim hoje. Isso tá proibidaço, não, aqui nessa casa. Pode. Nada de pudim, nem ficar nu.
Então, bem lembrado, Paty. Então é o seguinte, vou começar perguntando pro Maguinho o seguinte. Maguinho é um grande fã do Oscar. Nunca perdeu uma cerimônia. Torce pra qualquer filme, mesmo que seja um romance entre um sapo e um homem. Menina. Enfim, essa cerimônia nem ocorreu ainda e já temos polêmicas, já temos brigas, já temos gente dizendo que não quer ver, que, né? Todo ano eles vêm lutando por uma audiência maior e esse ano parece que a polêmica se implantou e não se sabe o que vai vir dessa cerimônia. Eles conseguiram, até a academia conseguiu emputecer, se a palavra certa é essa, até mesmo as pessoas com quem ela vai homenagear lá na cerimônia. Então, Maguinho, vou começar perguntando pra você. O que você acha do Oscar desse ano? Tem potencial para ser melhor do que dos outros anos? Ou já começou mal?
Então, amigos, o Oscar todo ano vem com polêmica, né? Eu acho que se não tem polêmica, não é Oscar. E eu acho também, cara, de uma forma geral, assim, chega a ser chato que todo ano é a mesma coisa, né? Olha, é a mesma ladainha. O Oscar tá chato, tem mais de 5 horas, é política e tal. Eu até concordo que tudo isso tem uma certa dose de razão. Mas a despeito, eu acho que assim, cara, quem é fã de cinema, como a gente, né? A gente tem que ver, cara. Isso é óbvio, entendeu? É o encerramento das premiações, entendeu? É a premiação principal da sétima arte. Então a gente vê, tem que ver, cara. Por mais que a gente ache que é chato, que os números musicais, não sei o que, é comercial, dura 5 horas de festa, mas acho que todo mundo que curte cinema tá junto e sempre vê, sempre.
Mas o problema, eu acho que é exatamente isso, porque a gente que consome isso, gosta e acompanha acompanha, independente de quantas horas forem e o que tiver sendo indicado, a gente não se importa.
Sim, verdade.
A gente não se importa em passar por essas coisas. Só que o Oscar deixou de ser, ao meu ver, uma premiação, a maior premiação do cinema. E eles estão visando muito, ainda mais esse ano, o Oscar como um programa de TV.
Sim, uma audiência,
e
claro.
Por ser um programa de TV, eles não querem atingir só os amantes de cinema ao redor do mundo.
Já tem tempo isso, né?
E eles querem mudar cada vez mais. Então, mesmo mais absurda que seja toda e qualquer tentativa deles de causar uma maior aceitação do público geral, né? Do público, né, não conhecedor e tudo mais, tá causando essa mudança toda que quem gosta, quem não gosta, ninguém tá recebendo bem isso. As pessoas de dentro do meio, da academia, não estão recebendo bem isso. E virou essa bola de neve louca que é o Oscar desse ano.
Porque a gente é minoria, né? As pessoas que vão assistir, se tiver 5 horas, 6 horas, a gente é minoria. E eles estão mesmo focando nessa coisa do tanto que você vê. Até os indicados são diferentes. Cada vez mais estão ganhando filmes que são, que nem ano passado, que a gente ficou nessa de ter ganho um filme que era o mais popular e talvez não o filme que foi o melhor de fato para agradar, para ver se eles conseguiam mais audiência. É complicado, né?
Se você me pergunta se eu acho que vai ser melhor, não, porque eu acho que nem eles conseguem dizer um grande atrativo para o público fã da premiação e o público ocasional da premiação, né? O público que tá lá, tá vendo passar, vou assistir. Nada. Ele acho que foi ontem ou hoje, eles anunciaram que o Queen vai se apresentar. É mais uma tentativa desesperada de atrair algum público. Tirando isso, tirando o Queen ou a apresentação da Lady Gaga, não tem nada assim que vá atrair qualquer
nenhuma
tipo de
coisa,
público.
Né?
Nenhum atrativo.
Eu acho que as maiores atrações são os indicados mais populares. Eu acho que é o que pode fazer mesmo com que as pessoas, por exemplo, o fato do Pantera Negra tá concorrendo a melhor filme.
Queen,
as pessoas querem assistir pra ver, poxa, o filme que eu vi, porque tem muito isso também. O filme que tá concorrendo tá passando em uma sala, em um horário. Então não é muitos filmes do Oscar não são acessíveis pro público comum que tá em qualquer lugar, que vai assistir um filme 10 horas da noite no cinema do shopping. Então isso é muito restrito também. Aí o pessoal vai ficar assistindo uma premiação que vai premiar filmes que a pessoa nem viu. Então eu acho que essa tentativa de popularizar, eu acho que nesse caso tem que ser mais através dos indicados mesmo. É a chance que eles têm, a Lady Gaga, o Queen, o Pantera Negra. Eu acho que foram as tacadas que eles deram mais certeiras, eu acho.
Essa vai ser a 91ª cerimônia do Oscar. A lista dos indicados foi divulgada na terça-feira, dia 22 de janeiro. E a cerimônia vai acontecer no dia 24 de fevereiro, que, pra você que tá ouvindo o cast, é o famoso domingo. Antes só, eu queria falar um pouco das mudanças. O Renato até falou aí de algumas delas. O presidente da academia é o John Bailey. Ele já avisou que não vai ter 3 horas de duração a festa desse ano.
Só 2 horas e meia.
Eles estão tentando... 2 horas e meia. Eles estão tentando ao máximo encurtar, né, enxugar a festa. Algumas das novidades, além do Queen, como o Renato falou, vai abrir a cerimônia. São 8 filmes indicados a melhor filme. Geralmente tem aquela apresentação do filme durante a cerimônia, né? Vem alguém e aí fala do que se trata o filme, eles mostram uma cena. Uma das novidades que vai ter esse ano é que essa sessão será apresentada por pessoas que estão fora de Hollywood. Pessoas famosas, mas pessoas que não são de Hollywood. Por exemplo, quem vai apresentar Nasce Uma Estrela, já foi divulgado, será a tenista Serena Williams.
Nossa!
Que aleatório, né?
Estão tentando atrair...
Diferente, mas eu achei interessante.
Quando você falou isso, eu achei que você ia falar que, sei lá, ia ser a estrela do filme de Bollywood ou alguém ligado a cinema, mas que não seja do nicho de Hollywood. O que até, ok, seria até um pouco interessante porque iria dar espaço para outros tipos de cinema, né? Outras personalidades de cinemas não hollywoodianos. Mas, porra, Serena Williams?
Não, e pode vir Ronaldinho Gaúcho.
Nossa, né? o Mago vai estar lá com certeza.
Pode vir Ronaldinho.
Pode aparecer.
Tocando sambinha.
Imagina. Caralho, menino Neymar.
Pode.
Felipe Neto vai estar lá. Vai ser bom.
Olha só, uma das mudanças causou muita polêmica. A academia tinha divulgado que 4 prêmios iam ser entregues durante os intervalos comerciais por uma questão de tempo, né? Pra dar uma enxugada. O que eles iam fazer? O discurso de aceitação desses prêmios, eles iam ser editados e mostrados momentos depois, durante a própria cerimônia. Aí o presidente John Bailey veio e explicou, né, que além disso, eles também iam fazer o streaming dessa cena durante o intervalo daquela premiação no site oscar.com ao vivo. Então se você quisesse ver pelo site, você podia ver pelo site a cerimônia inteira e se você visse pela televisão, ia ter a parte editada. O que aconteceu? Todo mundo reclamou. Era melhor fotografia, edição, curta-metragem e maquiagem. São essas categorias, que são as quatro categorias. Aí o que aconteceu? Vários artistas se manifestaram contra essa decisão, né? Muitos deles vencedores do Oscar. O próprio Alfonso Cuarón, o Guillermo del Toro, que venceu ano passado, Russell Crowe, críticos de cinema. Alguns divulgaram cartas abertas assinadas por 90 artistas de Hollywood. Entre eles, Ben Stiller, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Spike Lee, Damien Chazelle, Seth Rogen, Ang Lee, Cary Fukunaga, Spike Jonze, enfim. Vou perguntar pra vocês, vou começar com a Patrícia, porque ela deve ter gostado dessa ideia. O que você achou dessa ideia genial, Patrícia?
Sério, as pessoas ficaram muito revoltadas e não tinha outra resposta a não ser ficar revoltada. Como é que categorias tipo fotografia e montagem, como é que você não... Tem um patrão da gente que falou isso. Ah, então agora quando a gente indicar os filmes pra concorrer, vamos tirar, vamos mandar o filme cru, sem edição, sem fotografia, sem nada. Mas como é que não... Não, gente, cara, não dá, né? Sinceramente.
Maguinho, como é que você recebeu essa notícia?
Ela foi pouco, eu acho.
Ah, cara, uma das ideias mais esdrúxulas que eu já ouvi nos últimos tempos. Também não tem cabimento você apresentar categorias, né, que são importantes, como a Paty falou, maquiagem, fotografia, que, porra, são fundamentais no comercial. Não, não tem muito sentido isso. Eu acho que foi até pouco mesmo.
Renato?
Não, deixa eu dar meu totozinho aqui de raiva também, né? Vamos bater num coletivo. Como sempre, eu chego no final só pra dar aquele chute. Ideia merda, né, cara? Eu acho que não... não tem... Eu não vou ser tão educado igual o Maguinho falando que foi uma ideia esdrúxula. Foi uma ideia de merda mesmo. Não tinha. Como é que você vai tirar? Primeiro, como é que você vai tirar a oportunidade de artistas que esperam esse momento a carreira inteira, sabe? De ter a chance de, sim, poder ser indicado, ter a chance de poder, sim, subir no palco e receber talvez o maior prêmio que você almeja quando você entra no mundo do cinema, é o Oscar. E como é que você vai tirar isso de algumas pessoas? Como é que você vai tirar isso de categorias tão importantes pro que é o cinema, como fotografia, edição? O que é um filme sem fotografia, edição? Como é que você não vai dar chance pra esses, uhum, pra esses artistas terem o momento deles lá, de serem reconhecidos? Cinema não é só o rostinho bonito e o famosinho que tá lá na capa do cinema, não. Se não fosse por esses artistas por trás, se não fosse por quem faz o figurino, a maquiagem, trabalhar a fotografia pra esses atores saírem bem, entendeu? Se não fosse por nada disso, pra montagem do filme, que dá coesão, que dá tudo, dá o ritmo da história, se não fosse por tudo isso, não tinha filme, cara. Como é que vai tirar essas pessoas? Sim. Ideia de merda.
Não, e o mais interessante é que, mais uma vez, você vê como é que eles estão numa vibe de estar unidos com relação às questões que perpassam pelo mundo de Hollywood, assim, porque, na verdade, quem se manifestou não foram os diretores de fotografia, não foram os montadores, foram...
Também foram.
Não, mas os que encabeçaram pelas coisas que a gente leu, os que encabeçaram foram as pessoas que acreditam no trabalho de todo mundo para que aquilo funcione, né? Então, cara, o meu prêmio tá garantido. Eles podiam muito bem, assim,
Mas você vê, a força...
Mas não é isso, eles têm essa coisa da união, sim, que tá perpassando pelas manifestações e todos esses últimos acontecimentos. Isso foi legal de ver também.
E a força, sim, veio dos medalhões de Hollywood, cara. Se fosse só um burburinho dos pessoal de direção de fotografia, dos figurinistas...
Não ia dar nada. Muito rápido eles mudaram de ideia, né?
Não, isso eu acho também, Marcelinho e amigos, que mostra o desespero, né? E quando a academia mostra um desespero de não saber pra onde correr, de não saber o que fazer, as soluções são coisas ridículas, entendeu? São pensamentos que ficam no desespero e não tem embasamento nenhum, entendeu?
Cara, já começou a dar errado quando falaram que não ia ter apresentador.
Com certeza.
Já foi o começo do fim. Olha, gente, é o começo do fim. Caralho, o Oscar nem chegou e a gente já tá acabando com a conversa.
Estamos tão empolgados.
Renato, eu quero ouvir você falar esse negócio de apresentador, mas assim, só pra gente encerrar esse assunto, no último dia 15 de fevereiro agora, o John Bailey divulgou que eles voltaram atrás e essas categorias vão participar da cerimônia. Eu imagino que deva ter alguma piada, algum protesto, alguma coisa, não do apresentador, porque não vai ter apresentador, mas alguém não vai deixar isso passar em branco, eu tenho certeza disso.
Ah, claro que não vai deixar.
Pra mim, o melhor comentário foi do Josh Gad, na conta de Twitter dele. Ele é um ator. E ele disse o seguinte: eu não entendo porque a Academia de Cinema odeia tanto a Academia de Cinema esse ano. Resume muito bem.
Define bem
o que... Pode crer. Porque se eles estão... Se você dá uma festa pra homenagear aquelas pessoas e você simplesmente tira a homenagem de cena, quer dizer, você tira os holofotes daquela homenagem, pra que diabos estão indicando então aquilo ali?
Cara, se você tirar essas categorias, sabe o que eu acho que vai virar? Globo de Ouro.
É bem capaz, é verdade.
Não, e uma outra coisa também importante, Marcelinho, assim, qual o critério, assim, se a escolha for ridícula, imagina o critério que eles pensaram para tirar fotografia, edição.
Não, eles falaram que foi sorteio, Maguinho.
Ah, quanto foi a isso, sorteio, eles falaram que
foi sorteio e que no ano seguinte seria um outro.
Quero ver
categoria.
Se ano que vem vai pro comercial.
Filme,
melhor filme.
Melhor filme. Para.
Diretor e ator.
Não, as principais estariam fora, né? Mas aí, enfim. O que os artistas quiseram dizer, não existe peso maior. O diretor não é mais importante que... é óbvio que a gente sabe que não funciona assim por questões salariais, né? Mas eu, o que os artistas, a maioria, como a Patrícia falou, foram atores, foram diretores, e vieram e falaram, olha, a gente luta pelos mesmos direitos que eles. Então a gente acha que eles têm que participar da festa do mesmo jeito que a gente. Foi uma atitude bem legal. Agora, Renatão, vamos voltar a isso. Eu quero começar por você. Primeira vez, né, em 91 edições do Oscar, essa cerimônia não vai ter um apresentador. Você acha que é uma boa ideia? Acha que pode render alguma coisa? Ou tá fadado a desandar?
Eu acho que é uma ideia esdrúxula.
Também.
Dessa vez eu vou ser um pouco mais contido. Eu acho que isso você tira totalmente a estrutura da apresentação. Eu fiquei pensando quando a gente começou a gravar, a gente sempre conversa bastante, né? Sobre o apresentador, o que esperar deles. Normalmente é algum comediante, algum. Tem sido sempre um apresentador de late night, né, lá dos Estados Unidos, o que a gente acaba conhecendo um pouco o trabalho dos caras, então sabe meio que o que esperar. E é legal a gente bater esse papo. Só que hoje eu fiquei pensando, cara, o que a gente vai falar na hora? Porque não vai ter apresentador. Como é que a gente vai avaliar? Como é que vai ser um Oscar sem um monólogo de abertura? Eu fiquei pensando muito nisso. Será que não vai ter um monólogo de abertura? Ou será que eles vão botar alguém só pra entrar lá e fazer um monólogo? Vão botar um comediante só pra entrar lá e fazer um monólogo? E depois, todas as outras premiações vão ser feitas pelos atores que eles já até anunciaram. Eu acho que isso de não ter um apresentador tira totalmente a identidade e a estrutura da premiação. Eu quero ver como eles vão lidar sem um guia, né, pra dar rumo à cerimônia.
Cara, assim, não tem como não ser diferente do nosso caro Renatão. Assim, as cerimônias do mundo inteiro, né, de qualquer categoria, tem que ter um condutor. É importante você criar identidade, né? E eu acho que o Renato tá certo também. Eu acho que devem colocar alguém, né, um cara da comédia para dar a entrada, para dar o start na festa, para deixar o pessoal um pouco mais leve. Entendeu? E aí os atores vão vir em sequência. Mas é uma ideia super arriscada de uma festa.
Na verdade não vai ser isso. Vai ser quem vai abrir a cerimônia vai ser o Queen. Eles vão começar num show de rock.
Não, perfeito. Abertura, perfeito.
Não, sim,
mas
é.
Aí vai acabar o Queen e vai já entrar,
já
sei
vai
lá,
entrar
o,
direto,
o The Rock, a Gal Gadot.
Já começa a premiação. É.
Cara, eu acho que eles vão apostar em algumas surpresas. Eu tô achando que...
Eu acho que vai ter alguma coisa.
Que nessa tentativa de fazer diferente, eu acho que eles vão, de fato, tentar ter umas cartas na manga que divirtam mais, ou que... Alguns diferenciais, não é possível. Porque, na verdade, assim, a gente tem discursos do Oscar históricos, assim, né? Que marcaram premiações, aberturas incríveis, que até hoje tem discursos dos quais se fala, de que se lembra.
Eu não lembro se foi ano passado, mas teve isso. Um show de abertura do Justin Timberlake. Logo no começo da premiação. A premiação abriu com ele. Sim.
Foi.
Aí ele vai entrando palco adentro. Depois disso, veio o apresentador. Então pode ser a mesma coisa. Vai abrir com o Queen. É. Mas eu acho que depois vai precisar de alguém pra pelo menos dar aquele opa, boa noite, bem-vindo ao Oscar, não sei o que. Alguém tem que falar isso, cara. Vai ser muito difícil.
Ou
de...
vários alguém. Eu acho que eles vão apostar numa coisa
diferente. Eles já falaram uma parada que ia ter a presença de boa parte, ou pelo menos o elenco principal dos Vingadores no palco. Mas eu não acho que eles já vão abrir com isso, não. Eu acho que vai ser alguma coisa lá pro meio.
Olha, se eles quiserem fazer uma festa de 2h30, então eles precisam já cortar algumas coisas mesmo pra poder reduzir a festa. Vai ter que ser Queen e premiação logo, porque senão não vai ter 2h30. Pode ter certeza que
vai
atrasar.
Eu só quero dizer que eu tô livre domingo. Se alguém quiser, dá uma ligada, eu vou lá.
Mas vocês acham que é o tempo que faz com que o Oscar seja uma premiação que afasta tanto as pessoas? Vocês acham que é porque tem 3 horas? Se fosse uma parada que tem 3 horas, mas que tivesse uma outra dinâmica,
também
não seria interessante, assim, as pessoas não assistiriam? Vocês acham que o grande problema do Oscar é o fato de ter 3 horas de duração?
Paty, o grande problema do Oscar é a falta de bebida de quem tá vendo. Porque se você estiver vendo, bebendo, que nem eles lá, passa rapidinho.
Ah, mas olha, eu vou te falar, de todas as premiações que a gente assiste, eu acho que o Oscar é o de pessoas mais infelizes que tem.
Eles não ficam bebendo.
Porque outro, eu vejo as outras premiações, as pessoas conversando e os prêmios recebendo. Cara, as pessoas são muito felizes nos prêmios. Verdade. E no Oscar tem uma parada formal, uma seriedade, que eu acho que é isso que é uma das coisas também que na minha cabeça afasta até o próprio público que são os indicados, né? Eu acho que tem uma sisudez.
Tanto que sempre quando eles quebram um protocolo e colocam, sei lá, um entregador de pizza ou a galera entrando lá dentro, vira algo até estranho, você até estranha algo tão informal.
Estranho, bizarro, não pertence ali.
No Globo de Ouro, se nem eu quiser botar tequileiro pra invadir lá a
cerimônia.
Cara,
vai ser tranquilão e a galera vai se amarrar muito.
Só mais um Globo de Ouro.
De gente feliz, cara. Eu acho que falta gente feliz no Oscar.
Dos indicados, né, desse ano, Roma e A Favorita lideram com 10 indicações cada um. Estão em todas as categorias principais, ator, diretor, roteiro, enfim. E aí é seguido por Nasce Uma Estrela, com 9 indicações, e Vice, que tem 8. A gente vai começar a falar um pouco das categorias técnicas, depois a gente vai entrar no nosso bolão, né? Nós temos um bolão que está lá no nosso site. Se você entrar no nosso site, você vai ver lá na barra principal, tá lá o link pro bolão, e você pode participar do bolão, você não precisa pagar nada. Participando do bolão, automaticamente você vai concorrer a um sorteio, onde você pode ganhar diversos prêmios aí que a gente está divulgando. Você entra na nossa página, você vai encontrar tudo lá direitinho. Tem 8 categorias lá no nosso bolão. Nós vamos falar individualmente de todas essas 8 categorias, mas antes das categorias técnicas, eu vou começar com a excluída, que seria excluída, não vai ser mais, melhor fotografia e melhor edição. Melhor edição, os indicados são A Favorita, Infiltrado na Clã, Bohemian Rhapsody, Green Book e Vice. Olha, eu acho que aqui tem dois concorrentes bem fortes. Eu diria que Infiltrado na Clã e Vice são muito fortes nessa categoria. São filmes que misturam cenas reais com cenas filmadas. Tem toda uma questão de como eles vão usar, onde eles vão usar. O meu voto vai para Infiltrados na Clã. Acho que uma das melhores coisas desse filme é a edição, a maneira que o filme conduz. A edição, na verdade, ela é o astro principal desse filme no final do terceiro ato, né? Ela é o que eleva o filme, ela é o clímax, tudo dado graças à edição. Nesse caso, se o Vice ganhar, não vai me surpreender. É um filme muito bem editado também. É uma das melhores coisas do filme também. E não foi um filme que eu amei, mas tem uma edição muito, muito interessante também. Então, eu ficaria com esses dois. Melhor fotografia é uma questão complicada. O Renato até chegou a comentar isso no Letterboxd dele. Praticamente todos os indicados são muito bons. Tem uma fotografia muito boa. Nunca deixe de lembrar, eu acho que é O Grande Azarão, mas você tem Guerra Fria, A Favorita, Nasce Uma Estrela e Roma. Aqui você tem A Favorita como um filme que criou uma fotografia completamente diferente, ângulos diferentes, planejamento de cor totalmente frio e tal. Você tem dois filmes em preto e branco, que é o Roma e o Guerra Fria, que são bem diferentes, que tem uma fotografia, apesar de ser preto e branco, bem diferente. O Guerra Fria, ele abusa muito do branco, e é muito bonito, assim, eu fiquei impressionado. O Roma é lindo, tá? É talvez o grande favorito, eu acho, nessa categoria. Mas o Guerra Fria, eu vou dizer que tem uma fotografia preta e branca mais bonita que o Roma. O legal do Roma é a movimentação de câmera é absurda. Só que a fotografia do Guerra Fria, a maneira que ele trabalha as cores no Guerra Fria, é um filme curtinho, tem 1h30. Mas tudo que você tá vendo naquele filme parece um quadro. Literalmente, você pode frisar qualquer frame daquele filme e é um lindo quadro. Assim, é muito bem composto. Só que eu acho que ele perde pelo fato de ser 4x3. O filme inteiro é 4x3. Então, meu favorito aqui ficaria entre A Favorita e Roma. E eu acho que Roma vai acabar levando. Vou passar então pro Renatão para falar de melhor roteiro original, melhor roteiro adaptado. Categorias que sempre surpreendem.
São categorias que surpreendem. São categorias que tendem a premiar certos filmes que são interessantes. Filmes mais independentes, talvez. E que não tem chance de levá-los de grandes prêmios. Isso sempre costuma ocorrer. Eles acabam premiando novos roteiristas. Então acho que eles costumam seguir para esse caminho e não me surpreenderia se fosse seguir para isso esse ano, né? A questão do roteiro original, a gente tem A Favorita, o No Coração da Escuridão, o Green Book, Roma e Vice. De cara, eu já digo que o No Coração da Escuridão, ele é o filme que mais estranha entre os indicados, né? Ele não teve outras indicações, mas eu acho que ele foi um dos maiores esnobados desse ano, né? O filme do Paul Schrader, vencedor do Oscar. Seria uma escolha minha, mas eu não acredito na vitória dele. Eu acho que os filmes que teriam mais força para disputar essa categoria seria o Green Book, que foi vencedor inclusive do Globo de Ouro, né? E seria o Vice. O Vice leva, porque eu acho que o Vice tem o roteiro é um dos pontos mais interessantes desse filme. Ele não é um filme que me agrada ele como um todo, mas eu acho que o roteiro do Adam McKay, ele consegue trazer o humor e junto com a edição, ele dá o dinamismo que o filme precisa. Ele é um filme com diálogos rápidos, diálogos inteligentes, em alguns momentos poderosos do Dick Cheney, vivido pelo Christian Bale. E eu acho que seria o Oscar de consolação do Adam McKay esse ano. Então, eu acho que o Vice leva como roteiro original. E já no roteiro adaptado, os indicados são o Nasce Uma Estrela, A Balada de Buster Scruggs, O Infiltrado na Clã, Se a Rua Bale Falasse e o Você Poderia Me Perdoar. Filmes legais com roteiros interessantes, mas de cara eu já descartaria o Nasce Uma Estrela, porque é a quarta vez que a gente está vendo essa história. Por mais que ele adapte de uma forma boa e atualiza toda aquela história, é uma história que o público, né, já conhece, a academia já conhece, então acho que não seria válido premiar. Como sempre, o Joe Coen e o Ethan Coen são uma força a ser reconhecido, o roteiro deles é maravilhoso, e por mais que eu adore o Buster Scruggs, eu não vejo o filme com tanta força pro Oscar. E, então eu colocaria minha aposta, mais uma vez, em dois filmes, que seria o Infiltrado na Clã e o Se a Rua Bale Falasse. Seria muito fácil eu dar esse Oscar pro Barry Jenkins apostando na mesma questão do... Vai ser o Oscar de consolação do Barry Jenkins. Mas eu acho que o Infiltrado na Clã é um dos trabalhos mais promissores e interessantes do Spike Lee. Como sempre, o roteiro é um dos pontos dele que mais chamam a atenção. E você assiste esse filme e você sabe que é um filme do Spike Lee. Você sabe da assinatura dele. Ele escreve junto com três outros roteiristas. Mas você vê muito a identidade do Spike Lee ali. Eu não vejo o Infiltrado na Clã ganhando muitos prêmios. Então eu acredito que o grande prêmio desse filme vai ser na questão de roteiro adaptado.
Muito bem. Então a Patrícia vai rapidamente apresentar pra gente melhor direção de arte e melhor figurino.
Bom, com relação ao figurino, a gente acaba sempre se atraindo mais para os filmes que trabalham com filmes com questões de época, em que você tem figurinos mais detalhados, né? Que você precisa de toda essa ambientação, não só através do design de produção, mas principalmente do figurino também, que acaba fazendo uma diferença muito grande quando você vê o personagem dentro da roupa e aquilo acaba atraindo você. A Favorita é um filme que tem um cuidado com o figurino muito grande e tem outros representantes de época também nas categorias. A Balada de Buster Scruggs, que eu acho que foi meio que um azarão, apesar do filme ser muito legal e realmente os figurinos, o cuidado dele com a produção é muito interessante, mas eu ainda acho que de todos esses filmes ele é o maior azarão. O Mary Poppins também, que tem esse retorno, porque é um filme que volta, mas ainda assim eu acho que ele não se destaca. E tem o Pantera Negra, que é o grande diferente, eu acho, disso tudo, né? Mas que conseguiu construir de uma maneira, assim, arrebatadora os figurinos. Foi uma das coisas que a gente falou a beça quando o filme saiu, de como que eles conseguiram aproximar das tribos africanas, do cuidado de pesquisa desses figurinos, dessas maquiagens, com Sim. as tribos e com cada representante. Que, na verdade, você tem várias tribos diferentes que estão representadas ali por cores, por máscaras. Então, são muitos detalhes. Na minha opinião, é o grande provável de ganhar, é o que eu acho que vem despontando como grande favorito, e seguido pela Favorita, mas que seria não mais do mesmo, porque é muito bom, mas seria o mais fácil, o que você mais espera, né? Que, na verdade, não deixa de ser merecedor, porque realmente, cara, é incrível. Talvez seja esse o prêmio que, de fato, vai coroar o filme. Eu acho que esse seria um prêmio Sim. que coroaria o Pantera Negra de forma bem bacana, Sim. pelo cuidado Sim. de pesquisa que você precisa para elaborar os figurinos que eles fizeram.
Não,
então,
de forma justa, é verdade. Né? Porque, assim,
justa, merecedor.
O filme é sensacional.
De todas as categorias, eu acho que essa é a que ele mais merecia. De todas eles que está indicado,
verdade,
é a que ele
verdade.
Merecia mesmo. Porque realmente se destaca. Realmente é uma coisa diferente.
Bom, e o design de produção, né? Assim, junto com o figurino e a maquiagem, são as coisas que de fato fazem com que a gente mergulhe e acredite naquele universo que está chegando pra gente. Porque se você tem problemas no design de produção, a gente imediatamente começa a questionar aquilo que está acontecendo. Você acaba se distraindo de uma coisa, mas quando você... Essa atenção aos detalhes que você precisa na hora de criar o design de produção, é que eu acho que trazem muitos desses filmes em grande destaque, porque são filmes que você se perde naquilo que foi construído. E aí a gente volta para essa questão, né? Junto com essa coisa de você construir épocas diferentes, você voltar e você reconstruir certos momentos. A favorita mais, cara, eu acho que não, a gente começa a falar dos filmes e vai repensando as nossas opiniões. Por que que esse filme não é o meu favorito pra ganhar mais coisas, né? Pra ganhar o melhor filme. Porque quando você começa a pensar nos detalhes, é um filme muito completo, é um filme que tem todos os elementos que precisa. Então, junto com A Favorita, tá concorrendo o Pantera Negra, mais uma vez, que também aí viria, eu acho que disputando pau a pau, porque também eu acho que eles criaram um país inteiro, né? Eles criaram, eles fizeram dos mínimos detalhes a construção de toda essa sociedade que vive isolada, que tem costumes próprios, que tem tecnologias próprias. Isso é muito louvável e foi feito de uma maneira muito bem feita também. O First Man, o primeiro homem, eu acho que não se compara. Porque eu acho que talvez seja uma coisa que a gente já viu e já viu parecido. Então eu acho que ele não recebe, não tem tanto destaque quanto tem esses outros dois filmes. Mary Poppins e Roma, eu acho que não é a grande força de Roma. É legal. Tem muitos detalhes interessantes também no design de produção da época. A Favorita é o favorito, porque, cara, quem assistiu, é um filme que tem muita atenção a tudo. Como eu falei antes, o Renato aqui, tá aqui balançando a cabeça, falando por isso que é o meu favorito.
É o filme do Renato, né?
Vem aí brigando pelo Oscar, o Pantera Negra mais uma vez, e a Favorita, eu acho que são os dois que estão mais propensos a ganhar.
Maguinho, você, por favor, duas categorias também, melhor trilha sonora e melhor canção original.
Eu acho que a trilha sonora, ela assim, faz parte, é fundamental de um filme, né? Ela te coloca dentro dele e quando você nota a trilha sonora que te acompanha, né, você aí que você percebe que ela é importante, né? Uhum. E a gente tem aqui filmes como Pantera Negra, Infiltrados na Clã, temos Se a Rua Bale Falasse, temos A Ilha dos Cachorros e tem o Mary Poppins. Sim, eu vou te ser sincero, eu gosto demais da Ilha dos Cachorros. Eu acho que a trilha do Desplat é maravilhosa, porque ele vai pontuando o filme o tempo inteiro. E é uma trilha que, assim, ela vai te incomodando, porque o filme vai incomodando em várias situações. Na minha opinião, é uma trilha espetacular e não sei se ela vai ganhar, mas eu tô dando aqui meu pequeno palpite. E eu gostaria que a Ilha dos Cachorros ganhasse.
Mas quem é o favorito pra você?
Eu acho que o favorito...
Quem ganha?
Mas eu acho que Pantera Negra ele tá com uma força de última hora muito grande, mas eu gostaria que a Ilha dos Cachorros ganhasse.
Essa força, eu acho que tá só aqui no nosso...
eu tenho quase certeza que
Mary Poppins... é incrível.
Mary Poppins é isso.
Né?
E a trilha é muito incrível.
Agora, canção original, que é uma das grandes barbadas que existem no Oscar desse ano, não tem, eu acho que não tinha nem que ter, né, a premiação já entrega direto pra Shallow, né, que ainda vai...
Tem
que
cantar, mano.
E ainda temos Lady Gaga e Bradley Cooper no palco, né, é um dos grandes atributos do filme Nasce Uma Estrela, né, a trilha... mundialmente conhecida, tá na Billboard e tal, e realmente, assim, carrega toda a emoção que o filme tem, entendeu? Então, mais do que justa, a premiação de Shallow é super barbada para essas duas. Então, Shallow ganha melhor canção original e, provavelmente, né, Mary Poppins ganha melhor trilha sonora.
Certo. Eu quero muito ver o momento em que a Disney vai perder dois indicados... Que a Disney antigamente levava tudo nessa categoria.
É verdade.
Vai perder Pantera Negra e vai perder Mary Poppins para um filme como o Nasce Uma Estrela, que é um filme pequeno, mas que poderia facilmente ter mais de uma música indicada nessa categoria aí. Porque
é isso aí.
Tem músicas muito boas também. E como você falou...
Concordo tudo com você.
Tem músicas muito boas e não só isso. As músicas fazem parte da história do filme.
Verdade, cara.
Elas não simplesmente... né? Então isso acrescenta bastante também. Todo mundo concorda? Shallow?
Sem dúvida.
Eu não. Eu acho que vai ganhar o Mary Poppins, cara.
Música?
Canção original.
Que isso?
Como assim?
Eu acho.
O prêmio esse ano é chamado Prêmio Shallow de Música
Prêmio
Original.
Shallow não tinha nem que ter essa premiação.
Olha só, vamos começar agora com as oito categorias que a gente tem no nosso bolão, que a gente abriu no nosso bolão.
Aê!
Agora o bicho vai pegar e agora eu vou passar individualmente para cada um de vocês para falar... Que categoria vocês acham que... eu separei também uma para cada um, mas se você quiser ver em quem que a gente votou, eu vou colocar lá no também no nosso site. No mesmo lugar onde você vota, você vai ver o que que o Maguinho votou, o que que eu votei, o que que a Paty votou também. Eu vou começar com a Patrícia.
Ai, meu Deus, por quê?
Eu quero que você diga quem vai ganhar em melhor filme estrangeiro. Por favor, Patrícia.
Nossa, olha, primeira categoria. Pela categoria, Paty.
Cara, eu vou falar uma coisa pra você, e o Amaguinho vai concordar comigo, eu acho, hein? Eu acho que o melhor filme estrangeiro tinha que perder esse estrangeiro e ser o melhor filme, porque eu acho que os melhores filmes, pra mim, os melhores filmes que eu vi esse ano estão aqui. Estão na categoria de melhor filme estrangeiro. Eu acho que, na verdade, o melhor filme é um desses aqui. Eu tenho realmente dificuldade de achar que um deles vai ganhar. Eu acho que vai ser bem disputado. Talvez seja uma surpresa. Mas como é o que eu acho que vai ganhar, eu acho que vai ser Roma. Porque eu acho que ele talvez não vá ganhar melhor filme. Então eu acho que ele vai ganhar aqui. Porque talvez não vá ganhar melhor filme. Então o que eu acho que vai ganhar vai ser Roma. Não é o que eu acho que é o melhor. O que eu acho que é o melhor é o Cafarnaum, que é o do Líbano. Que é o melhor filme do ano, eu acho. Foi o filme que mais me tocou, que é mais completo, mais tirando a favorita, que agora eu já tô na dúvida. Mas é isso, eu acho que vai ser o Roma, mas o que eu gostaria que ganhasse seria o Cafarnaum.
O Maguinho ficou nu aqui, levantou e bateu palma.
É. Exatamente. Traz o pudim, gente.
É, só pra lembrar pros nossos ouvintes também, o seguinte, o bolão de vocês tem premiações, né? Vocês ouvintes vão participar, vocês têm vários brindes legais lá. O bolão entre a gente é uma coisa à parte. Um bolão entre a gente significa que quem ficar por último vai ter uma punição. A punição está sendo guardada a sete chaves. Vai ser revelada antes do Oscar no nosso grupo, para os nossos ouvintes assinantes.
São ratoeiras.
Mas vai ser pior que ratoeira, Renata.
Vai
ser pior.
Esse ano vai ser pior. O comitê está analisando.
Já garanto.
O comitê de uma pessoa, né? É. Marcelinho.
Quem perder vai ficar Maguinho, na geladeira um mês. Não vai gravar
Maguinho,
um
Maguinho, quem está... Quem tá analisando não é nem o comitê, é o cumitê.
Boa.
Maguinho, pra você, dessa categoria, quem é o azarão? Quem não leva de jeito nenhum?
Cara, eu acho que quem não leva de jeito nenhum é o Shoplifters do Japão. Não é...
Assunto de família.
Assunto de família. Assunto de família. Eu achei o filme é bem morno, a condução ela é bem... sério mesmo? Eles estão aqui me matando.
Patrícia caiu morta no chão agora.
A condução, o filme começa a acontecer no final. É, concordo com a parte que quem leva Roma, tá? Mas o melhor filme do ano é Cafarnaum.
Maguinho, então você é o próximo melhor, a categoria agora é melhor animação de 2019.
Melhor animação, tá, ah, ok.
Preciso nem ver.
É, melhor animação também, cara, eu tava comentando aqui, engraçado que, mais uma vez, né, esse Oscar tá quebrando paradigma, da Disney e Pixar não vão levar melhor animação, isso é uma coisa incrível.
Cara, que incrível isso.
E realmente é uma das grandes animações que eu vi nos últimos tempos, é o Spider-Man no Into the Spider-Verse, que eu esqueci o nome em português. Mas é uma animação, é uma categoria também, é uma indicação, uma categoria que não devia nem ter também, né? É só entregar direto, manda pra Sony via SEDEX, porque o Spider-Man leva
entrega
no comercial com todo louvor. Spider-Man no Aranha-Verso.
É, aqui não tem muita dúvida, mas eu acho que tem bons concorrentes aqui. Os
Incríveis
2
tem bons.
Wi-Fi Ralph é brilhante, assim, principalmente a parte da cidade, né, dentro da internet é maravilhosa. Ilha dos Cachorros, não preciso falar, você mesmo já falou, que é um filme
maravilhoso.
E o Mirai é um filme estrangeiro, mas dizem que é espetacular também a animação. Eu, infelizmente, vi pouco também, mas dá pra ver que é um filme que merece estar ali também.
Mas o roteiro, Marcelinho, do Spider-Man é espetacular, cara. A interação com 2D e com 3D é algo incrível, incrível.
É verdade. E o sucesso que o filme fez também ajuda bastante. Renatão, nessa categoria a melhor animação, quem é o azarão?
O azarão? Cara, então é difícil eu não colocar o Mirai porque é o filme que eu não conheço. Então,
poucas pessoas viram também.
Mas ao mesmo tempo, todo ano tem um filminho desse assim, né? Ano passado teve aquele Breadwinners. Todo ano tem um filmezinho desses assim que acaba conseguindo uma vaga. O Aranha-Verso, ele tá na frente de todos esses filmes, assim, disparado. Porque até o que eu falei
muito,
no cast do mês, cara. Ele faz algo pra animação que é completamente inovador, enquanto a maioria desses filmes segue no feijão com arroz, num estilo que a gente já viu outras vezes, já premiou outras vezes. Uhum. Então, o Aranha Verso, por fazer algo diferente, ele merece o prêmio.
Renatão, vou te colocar numa categoria que, ó, tu vai me agradecer, hein? Vai me agradecer, porque essa categoria tem o teu nome. É, agora é onde o bicho começa a pegar, né? Aqui é a parte da cerimônia que tem, o pessoal acorda pra ver. Melhor atriz coadjuvante, Renatão.
Belíssima categoria.
Obrigado por falar que meu nome é de atriz coadjuvante. Tem meu nome. Atriz coadjuvante, ok.
Não, eu acho que... Porque tem duas atrizes aqui que eu acho que você vai gostar de falar. E elas estão brigando entre elas.
Boa. Elas estão brigando entre elas. Até eu entendi o que ele falou. Olha que eu sou
uma acho... É, como é que fala? Isso pode pesar contra elas, na verdade. Mas o que você acha?
É complicado. Essa categoria eu acho complicada. É aí que o bicho começa a pegar na questão do que é o que eu acho e o que eu quero. O primeiro eu vou mencionar aqui as indicadas, que é a Amy Adams, pelo Vice, a Marina de Tavira, do Roma, a Regina King, do Se a Rua Bale Pudesse Falar, e a Emma Stone e a Rachel Weisz, as duas pelo A Favorita. É, que eu já deixei aqui, acho que um pouco claro que eu gosto muito desse filme. Eu acho que a grande favorita nessa categoria não é nenhuma das atrizes da favorita. É, no caso, a Regina King, que tem levado todos os prêmios pelo qual ela está concorrendo. É, eu tive a oportunidade de assistir o Se a Rua Bale Falasse. Ele realmente é um filme maravilhoso e, como eu já comentei aqui nesse cast, ele merece outras indicações, não só as três que ele recebeu. E a Regina King é merecedora da indicação e dos prêmios que ela vem recebendo. Mas se eu acho que ela realmente é a melhor entre as cinco, não. Eu acho que ela tem uma atuação forte e uma atuação concisa. Eu acho que a premiação dela vem de um momento específico. Eu não acho que é o filme inteiro, a constante dela no filme inteiro que faz ela ser merecedora. Eu acho que ela tem ganhado por um momento que é fora de série. A minha opção, né, quem eu gostaria, seria uma das meninas da favorita, tirando o favoritismo, claro, que eu tenho pelo filme. É muito difícil falar favorito,
sem
favoritismo.
Sem falar favorito.
É uma repetição de palavras que me incomoda. Mas eu votaria em uma das duas. Eu saí achando claro a Emma Stone forte favorita. Lá vem a palavra de novo. Mas a Rachel Weisz tem crescido muito, na minha opinião. Mas como é aqui pra gente falar quem a gente acha que vai ganhar, eu acho que a Regina King leva.
Tá. Patrícia. Vamos voltar pra você?
Pode falar.
Quem é a Azarona?
Eu acho que talvez seja a Amy Adams a Azarona. E a Marina de Tavira também, né? O primeiro filme dela, ela nem muito atriz não é. A história de como ela foi parar no filme
é bem...
É bem assim, aleatória mesmo. É. Talvez ela até mais do que a Amy Adams, mas eu acho que são as duas Azaronas,
sim,
né?
Uhum. Tá certo. Pra você, então, olha só. Vamos quebrar protocolo aqui, tá?
Ai, meu Deus.
Isso não vai acontecer no Oscar. Melhor... Atriz.
Patrícia. Olha.
Quem vai. Vamos continuar na mulherada. Quem vai ser a melhor atriz de 2019?
Cara, eu acho que eu vou te dizer. A única pessoa que realmente eu acho que talvez eu não tivesse nem colocado na lista, eu falei isso talvez em outro momento. A que talvez seja azarona pra mim é a Lady Gaga. Apesar do filme ser legal, olha, ela tá bem e tudo, eu acho que não é pra tanto. Eu acho que tem muitos momentos que você percebe a fragilidade dela ali, as fraquezas dela, tem momentos que não convencem tanto. Eu acho, então, fica azarona pra mim, mas eu não tenho como não reverenciar, porque toda vez que eu vejo a foto, tem uma foto desse filme que tá em todos os lugares, você pesquisa qualquer coisa do filme, é essa foto. É Olivia Colman. Cara, ela é muito maravilhosa, muito. O que ela faz nesse filme, realmente, a Glenn Close, talvez, eu acho que talvez a Glenn Close seja a favorita, pela história dela de vida, seja um prêmio desses que as atrizes ganham, que os atores ganham, pelo conjunto da obra, né, pra premiar tudo que já foi construído, mas é um filme fraco, então é uma grande atuação num filme que é bem mais ou menos, e aí você tem uma grande atuação, sim, num filme em que tudo é maravilhoso. Então eu acho que isso é muito mais difícil, você se destacar num filme em que tudo se destaca. A minha favorita seria a Olivia Colman.
Eu falei exatamente isso.
Você falou exatamente isso?
Concordo.
A minha favorita seria a Olivia Colman, mas eu acho que quem vai levar vai ser a Glenn Close.
É porque eu odiei a esposa. Eu acho que é um filme muito regular. Eu acho que ela vai ganhar. Ela tem, ela
regular,
tá perfeita.
Eu acho que é pior do que regular.
O filme não ajuda em nada.
Eu comentei no Letterboxd. Ela vai ter na carreira dela, muito provavelmente ela vai ganhar, história, e ela vai ter na carreira dela a história dela de Glenn Close, vencedora do Oscar, pelo filme A Esposa. Vai ser uma marca, tipo assim, ela vai ganhar, beleza. mas ela vai ser lembrada por um filme tão bosta, sabe? Que o filme é fraco e ninguém ali consegue atuar à altura dela. O que eu acho que é o contrapeso da Olivia Colman na favorita, que é um filme bom e que tem excelentes atrizes coadjuvantes que conseguem atuar no mesmo nível dela.
Olha só, Renatão, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a Glenn Close não vai ganhar, porque eu acho que ela perdeu força já.
Eu tô com uma
Ela já perdeu força.
Tomara.
Que vocês estejam certos.
E eu acho que, pelo contrário, a Olivia Colman ganhou muita força. Pelo que estão falando. Eu não sei, a gente tá especulando aqui, a gente tá na fase de especulação. Porque se ela ganhar, a Glenn Close ganhar, é o que a gente já falou várias vezes. É por causa do conjunto da obra. E realmente, ela é o filme. Ela carregou o filme. A Olivia Colman, ela não carregou o filme sozinha. Então, esse é o único motivo de se votar na Glenn Close. Porque realmente o filme é muito fraco. E ela faz o filme, o texto dela ruim, o texto ruim ser bom. Então, se ela ganhar, é merecido, tá? Mas eu acho, eu tenho pra mim que ela perdeu força.
Não, e eu vou te falar, e o da Lady Gaga, que a Paty até comentou, é a mesma questão da Regina King. Eu acho, que merda, coitada da Regina King, uma puta atriz, tô comparando com a Lady Gaga. Mas é mais uma questão de foi indicada por um momento específico, entendeu? A Lady Gaga tem um momento, que é do final do filme, que é o que vale a indicação dela.
Não, eu queria falar que a gente falou de todo mundo praticamente, mas eu queria citar a Melissa McCarthy, que tá aqui. Eu juro pra você, ela tem mais um papel como comediante. Ela não vai ganhar, ela também não é azarona, ela tá ali, tipo, também preenchendo vaga, mas ela tá muito bem no filme, ela conquistou
muito
mesmo
bem.
Esse lugar dela entre os indicados. Eu não queria que passasse despercebido sem a gente falar isso, porque ela erra muito, ela faz muito filme merda, e é legal você ver como é que uma pessoa que vem irregular fazendo filme merda, que de repente se você pega um bom papel, como que ela de fato é uma boa atriz, se
destaca.
Lembra
que agora ela é duas vezes indicada ao Oscar, Melissa McCarthy.
Duas, olha só. É. E realmente assim, é uma atuação que, pra quem não viu o filme, fica aí porque vale a pena, que é bem impressionante mesmo. É, foge de tudo que a gente tá acostumado a ver ela fazer e é bem cativante. Eu queria deixar
essa filme é muito legal. O filme é muito legal. A atuação dela é disparada, a melhor atuação que eu já vi da Melissa McCarthy, e eu acho que ela devia seguir no drama. Agora, já digo logo, se a Lady Gaga ganhar... E eu não acho mistério nenhum se ela ganhar. Ela pode muito bem ganhar. Se ela ganhar, eu desligo a televisão e vou dormir. Tô avisando, hein?
Reza pra ser o penúltimo prêmio, né?
É, pois é.
É, porque nós temos pessoas que estarão na nossa companhia, querido.
Maguinho, vou voltar pra você.
Vamos lá.
Quem é a Azarona pra você, melhor atriz?
Melhor atriz, cara, eu acho que a Yalitza Aparicio, cara, do Roma, que eu acho que... Assim, é o que Roma representa, né? É o que o filme está representando, então assim, ele é o grande filme do Oscar, na minha opinião. E ela, assim como atriz coadjuvante, que é a Marina de Tavira, não sei, entrou ali, não são atrizes, né? Mas eu acho que a grande azarona é a Alice Paz, mas é uma grande vitória para ela.
Sem dúvida. Maguinho, para você, então a gente vai para os homens agora, melhor ator coadjuvante. Eu tô muito curioso o que você vai falar nessa categoria, Maguinho, por favor.
Melhor ator coadjuvante. Então, cara, eu vou falar mais uma também aqui. Eu acho que essa categoria não é melhor nem ter.
Lá vem ele.
Eu acho que não é melhor nem ter também.
Entrega no comercial.
Entrega no comercial também. Nós temos aqui o Adam Driver, né, pelo Infiltrado na Clã. Temos o Sean Elliott pelo Nasce Uma Estrela. O Richard Grant, do Can You Ever Forgive Me. O Sam Rockwell, Vice, não sei nem por que ele tá ali, né? E o grande favorito, não sei nem porque ele tá ali, né? O grande favorito é o Mahershala Ali, pelo Green Book, que é um personagem, é uma atuação espetacular, porque eu gostei do filme, tá? Acho que até mais do que nossos amigos aqui. Mas é um filme onde ele passa um lado singelo, porém ele tá gritando por dentro, sabe? É uma atuação contida, porém muito, muito forte, né? E vem ganhando os prêmios ator que tem direito, então, assim como o melhor filme, talvez, né? Ou com o melhor filme estrangeiro, melhor nem ter. Então entrega pra Mahershala Ali logo.
Muito bem, Maguinho. Eu concordo com você, cara. Eu concordo com você. Eu concordo pelo fato de que o Sam Rockwell, ele tem 4 cenas no
filme. 4 cenas, é verdade.
4. Ele só foi indicado porque ele ganhou ano passado. Só por isso, cara. Realmente não tinha porquê.
Não,
e olha, eu vou
te
falar,
ele tá
esse ano...
no filme, mas ele tá fazendo uma má imitação do George W. Bush.
Exato.
Ele não tá nem atuando, ele tá fazendo uma má imitação.
Ele tá meio que parodiando, sei lá.
É como se fosse uma sketch do SNL.
Exatamente,
E ele tá fazendo uma má imitação do Bush.
Esse ano, tinham outros atores coadjuvantes melhores. Agora, o Richard E. Grant tá muito bem também no Poderia Me Perdoar. Eu não acho que ele tá disparado, o Mahershala ali não tá disparado, não, porque...
É porque o Sam
tem bons
também,
atores,
cara, né? Tá muito bem. Ele
sim, tem bons atores.
Ah, mas ele não leva, não.
Não, sim, não leva, mas eu acho que não tá tão, não é tão discrepante quanto outras categorias
mim,
das quais a gente falou.
Pra mim, é do Mahershala disparado, e se tem alguém ali que tá em segundo, eu acho que seria o Adam Driver.
O Adam Driver, boa situação também.
Bom.
Eu diria
Renatão, o azarão de coadjuvante, quem seria?
Ah, seria o Sam Elliott, cara, eu acho. É, porque o azarão a gente coloca quando você vê como estavam sendo as outras premiações e as expectativas para os indicados. Ele sempre estava circulando entre a sexta, sétima opção da maioria das pessoas, dos balanços que eu estava vendo. Então, eu inclusive fiquei surpreso, que eu gosto da atuação dele no filme, e as outras pessoas ficaram assim,
também.
Pô, ok, cara, que legal, ele foi indicado, porra, que legal, o cara merece um ator aí bom, um ator antigo, que nunca teve o reconhecimento da academia, tá tendo um papel que ele tá muito bem, mas é aquela coisa, ele tá pouquinho no filme também, entendeu? É meio complicado você indicar por situações assim, apesar que eu acho que ele tá muito merecido a indicação pelos poucos momentos que ele tem de tela.
De ator coadjuvante para melhor ator. Melhor ator, você já falou de melhor atriz coadjuvante.
Porra, tu largou a mamona na minha mão.
É, rapaz, melhor ator de 2019, por favor.
Então, cara, essa é a categoria, né? Os indicados são o Christian Bale pelo Vice, o Bradley Cooper pelo Nasce Uma Estrela, o William Dafoe pelo filme do Van Gogh, que eu não lembro o nome em português, o Rami Malek pelo Bohemian Rhapsody, e o Viggo Mortensen pelo Green Book. O Viggo Mortensen, por mais que ele esteja muito bem, eu não acho que ele tem força esse ano, com os outros que estão disputando.
Talvez o azarão já, né?
Não, acho que o azarão seria o William Dafoe, cara.
Será?
O William Dafoe, eu boto ele como azarão, porque eu acho que tem outros... Eu não vi o filme, então... Eu acho que os três favoritos são o Christian Bale, o Bradley Cooper e o Rami Malek, mas a briga forte tá entre o Christian Bale e o Rami Malek. É complicado porque os dois fazem personagens baseados em pessoas reais, né? O Christian Bale faz o Dick Cheney, que é o vice-presidente mais famoso da história dos Estados Unidos, e o Rami Malek faz o Fred Mercury, o vocalista da banda Queen. São duas atuações que poderiam serem caricatas e poderiam soar como imitações, como foi o caso da atuação do Sam Rockwell, como eu comentei aqui. Então é difícil ver dos dois, é difícil... Eu acho que a maneira que eu penso para ver quem eu escolheria é ver qual dos dois consegue se esconder mais naquele personagem e eu olho para aquele personagem e eu não vejo o ator. E por mais que eu acho que o Rami Malek, ele cria movimentos corporais, principalmente, perfeitos com o Fred Mercury. O famoso agora vídeo do Live Aid, né, que eles colocam lado a lado a cena do filme e a cena do show original, é a prova disso, como ele imita a questão corporal e os trejeitos e tudo do Fred Mercury. Mas o Christian Bale, eu olho pro Dick Cheney e eu não vejo o Christian Bale ali. É uma transformação, muito pra mim, muito maior do que só colocar a dentadura e imitar o Fred Mercury, imitar o jeito.
Quem vai ganhar?
O meu voto é do Christian Bale. Quem eu acho que vai ganhar é o Rami Malek.
Então... É o Rami Malek.
Mas o meu voto é do Christian Bale.
Tá. Eu vou falar de diretor, então, já que eu não falei nenhuma até agora. Melhor direção, eu acho que também é Barbada. Por alguns motivos que eu vou dar. O Alfonso Cuarón, ele simplesmente ganhou tudo. Tudo onde ele foi indicado. Inclusive o prêmio do sindicato. Eu tiro sempre o Globo de Ouro. Ele ganhou o Globo de Ouro. Mas eu acho que o Globo de Ouro não é parâmetro. Mas o prêmio do sindicato dos diretores é parâmetro. E ele ganhou. A gente estava falando até das atrizes do Roma terem sido indicadas a melhor atriz coadjuvante e melhor atriz. E nenhuma das duas são favoritas. Elas são azaronas. Mas se elas estão ali, se elas estão indicadas, e não é nenhuma surpresa, não é nenhuma novidade elas estarem ali, se o trabalho delas é tão bom que está ali, é graças ao trabalho do Alfonso Cuarón. Primeiro em selecionar, ele levou anos para selecionar as atrizes, ele escolheu com calma e escolheu muito bem, é inegável, só ver o filme, e o trabalho que ele fez, não só dela ali, das meninas ali, mas também de todo o movimento de câmera, de toda a tranquilidade, de toda a paciência que ele tem em construir os personagens, em construir o cenário e contar aquela história. É, se tem um concorrente pro Cuarón aqui nessa categoria, é o Yorgos Lanthimos, que é o diretor da Favorita, que é Roma contra a Favorita. Ele tem um trabalho de direção muito bom. É, eu acho que é meio também, como o Renato falou, talvez não seja o melhor filme da carreira dele. Eu acho que é um filme extraordinário. Eu acho que esse filme tem um diretor mais maduro, tem um trabalho de um diretor que não quis ousar tanto, mas quis contar uma história mais coesa, não só pra ele, mas pro público também. Embora o final do filme, né, perca algumas pessoas, mas eu acho extremamente coerente com a história que ele tava contando. Mas eu acho difícil o Cuarón perder. Spike Lee, se vencesse, seria pelo trabalho, né, da carreira, mas eu acho que ele vai levar o Oscar de roteiro, como o Renato falou, e aí vai ser o grande prêmio do Spike Lee. Adam McKay dividiu muitas pessoas, teve gente que amou o filme, teve gente que achou simplesmente que ele pegou fatos e colocou. E o Pavel Pavlikovsky, o diretor do Guerra Fria, tá aqui de azarão, é um trabalho extraordinário de direção, um dos melhores trabalhos que eu vi esse ano, aliás. Espetacular, eu recomendo que vejam Guerra Fria, mas é um filme também que perdeu muita gente não viu. Então, Yorgos e Cuarón. Cuarón leva, acho que, sem dúvida nenhuma.
Tem, eu acho que é a Variety, não é? Que faz umas mesas redondas com os indicados.
Sim, sim.
Você assistiu essa?
Assisti,
que
claro.
Foi muito curioso de assistir essa dos diretores. Todo mundo virou pro Cuarón, tipo, fala aí, cara, como é que você fez aquela cena? Eu achei isso inacreditável, assim.
O trabalho dele não é só tecnicamente perfeito, mas é também a estrutura do roteiro, ele escreveu o roteiro, e o trabalho que ele fez com os atores. Trabalhar com criança é muito difícil. E do jeito que ele faz nesse filme, não parece nem que é um filme. Você esquece que você tá vendo um filme. É tão perfeito o trabalho que ele fez. Mas enfim. Vamos pro melhor filme, gente, por favor. Vou começar com Patrícia Costa, então. Quem será o melhor filme de 2019?
Cara, eu tô num dilema com isso, porque eu tô muito dividida mesmo entre Roma e A Favorita. Foi o que eu falei no início. Eu cheguei aqui e era Roma disparado na minha cabeça. Só que quanto mais eu falo e lembro da Favorita, mais esse filme cresce nas minhas expectativas, mais eu vou pensando assim, nossa, mas era tão bom isso, era tão bom aquilo, mais ele vai crescendo, assim, eu acho difícil, mas eu ainda acho que a Favorita vai ganhar. Eu acho que o Roma vai acabar ficando com o melhor filme estrangeiro e a Favorita vai ganhar o melhor filme.
Muito bem, e quem você acha que não leva de jeito nenhum, Paty?
Quem eu acho que não leva de jeito nenhum? Ai, gente, eu acho que vai se não leva de jeito nenhum, cara.
Maguinho, você, quem vai ser o melhor filme?
Bom, vamos lá. A gente acha que é fácil, né? Que tá barbada, mas eu acho que o nosso bolão vai ter...
Eu não sei não, hein?
Vai ter muitas opções diferentes. Cara, eu acho que o meu favorito é Roma. É um filme que eu acho, assim, um filme incrivelmente falando, tecnicamente, é um filme extremamente difícil de se filmar. Incrível. Eu gosto muito do Green Book. Gosto muito mesmo, mas também creio que não vai levar. E o Vice é... Não tinha nem que estar ali. Eu coloco três filmes que eu acho que não precisavam estar ali. Que é o Vice, o Bohemian Rhapsody e o Pantera Negra. Eu acho que são três filmes que não respondem, né, para melhor filme. Mas certo. Eu acho que fica entre A Favorita e Roma. Porém, eu acho que Roma é o grande vencedor.
Certo. Bom, o Maguinho já falou os azarões dele. Renato?
Não é tão fácil assim.
Não é.
O meu favorito é A Favorita. Era o filme que eu gostaria que ganhasse. Mas eu acho que o Roma leva o prêmio da noite. Agora, eu tenho alguma coisa que eu acho que um filme popular vai acabar ganhando. Eu acho que um filme popular pode levar esse ano. Então, se um Bohemian Rhapsody ganhasse, aí sim seria um momento, tipo, vira a mesa, vou dormir puto, entendeu?
Foi mais ou menos o que eu fiz com o La La Land, né?
Vou com
o
Renato no seguinte sentido. O Bohemian... Não risquem o Bohemian Rhapsody dessa lista, cara. Primeiro porque é de uma produtora gigante, é da Fox. É um filme que eles botaram uma grana pra ser feito. É um filme que eles estão divulgando muito, estão vendendo muito. E isso, e venda de filme, vocês sabem que garante. Crash ganhou por isso. Shakespeare Apaixonado ganhou por isso. Paciente Inglês ganhou por isso. Guerra ao Terror. Filmes que não tinha chance, filmes que foram ganhando força. Bohemian Rhapsody ganhou o Globo de Ouro e não foi à toa. Muita gente gostou desse filme lá nos Estados Unidos. Muita gente gostou. Então, eu não riscaria fora, não. Eu acho que Roma não ganha. Dos filmes que tem na lista, é o que eu mais gostei. Não escondi isso de ninguém. Não ganha, porque eles não vão dar esse prêmio ainda pra Netflix. Teve muita briga ainda por causa dessa questão. E eu acho que ainda não é... Olha, tudo que a Netflix fez esse ano, arrebentou. Legal, parabéns. Mas a gente não vai dar o Oscar ainda. Eu acho que esse Oscar vai ficar com a favorita. Eu acho que é... Olha, eu ganho a favorita.
É, mas foram os votantes, ganha... esses novos votantes que fizeram o Roma ser o maior indicado.
Pois é. E isso é um excelente prêmio, tá? Parabéns, legal. Eu ainda tenho essa dúvida se a paz com a Netflix foi selada. Por tudo que foi dito ano passado, até por pessoas que subiram ao palco e falaram, e alfinetaram, por dividir um pouco ainda algumas pessoas, eu acho que vai ficar com a favorita. Se você quiser, se você ouvinte quiser ver todas as opiniões que a gente tem, né? A minha, a do Renato, a do Maguinho e a da Patrícia, é só você acessar ratosdecinema.com/bolão-oscar-2019. Tem o link, é só entrar na nossa página principal, ratosdecinema.com, você vai ver lá, logo ali, tá o bolão do nosso Oscar 2019. Você vai ver, além de você poder votar para participar, concorrer aos prêmios, você vai poder ver também em que filmes a gente votou e quem perder. Aqui não é só quem ganha, né? Quem ganha, obviamente, vai comemorar, mas quem perder vai ter uma consequência, vamos dizer assim. Vai ter uma consequência séria a cumprir. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês nesse cast de hoje. Vou desejar uma boa cerimônia para todos nós, para todos que estão ouvindo também. Se você quiser ouvir com a gente, quiser debater com a gente durante a cerimônia, já sabe, é só visitar nossos canais, assinar nossos canais por assinatura e você vai poder automaticamente participar do Oscar com a gente. E a gente espera vocês lá com a gente também. Vou começar com Maguinho. Maguinho, obrigado por ceder a sua casa, obrigado pela sua opinião nesse cast de hoje também. Queria que você deixasse os contatos, por favor.
Então tá, amigos, é um grande prazer, tá? A gente tá aqui debatendo, especulando nossas opiniões para o grande Domingão do Oscar. Estaremos juntos, né? Só entrar em contato com a gente, estaremos lá ao vivo. Estou nas redes sociais, tá? Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais do Barcalabouço também. E eu tenho o Letterboxd também, caros amigos ouvintes, mas eu esqueci novamente a minha inscrição, né? Quando eu lembrar, eu jogo aqui pra vocês. E é isso aí, galera. Um abraço a todos, até domingo. E penso melhor.
Muito bem. Obrigado, Maguinho, mais uma vez. Patrícia, obrigado você por se locomover de tão distante. Queria que você deixasse seus contatos também, Paty. Obrigado aí pela sua participação.
Que nada, gente. É um prazer sempre estar aqui. Eu falei quando eu cheguei, eu tô muito feliz que a gente está todo mundo juntinho hoje de amor, passando calor, comendo pizza. Estamos inaugurando uma nova era nesse podcast em que estamos todos aqui falando assim, o que a gente faz por vocês pelo Oscar. E, cara, Patrícia Costa nas redes sociais, só me procurar lá. Acesse o nosso Instagram também, que tá cada dia mais legal. Até domingo e vamos ver o que vai acontecer. Acho que muitas surpresas nos aguardam no domingo.
Muito bem, queria agradecer também pro Renatão. Renatão, nosso especialista, viu todos os filmes antes da gente, tá bem afinado e estaremos juntos, com certeza, lá no Oscar domingo. Então, Renatão, por favor, seus contatos também.
Eu que agradeço, cara. Queria agradecer ao Maguinho por ter me alimentado essa noite com uma pizza maravilhosa. E quem quiser me encontrar, estou nas redes sociais, Facebook e Instagram, /RenaMaciel, com deserto no final. E, mais uma vez, convidar vocês, cara, assinem o Patreon, dá tempo de assinar e poder participar com a gente da transmissão ao vivo do Oscar no nosso grupo do WhatsApp, pra gente trocar uma ideia maneira. Então, é isso aí, galera. Valeu e até a próxima.
Muito bem. Então, reforçando isso que o Renato falou, até domingo dá tempo, se você não quiser assinar o Patreon, que é dólar, né? Tem que pagar em dólar. Você pode simplesmente assinar o Padrim ou o Catarse e aí você também ganha direito de participar com a gente. Até domingo, antes do Oscar, né? Algumas duas horas antes do Oscar, você pode assinar e aí você vai participar com a gente. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar nós todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcpreste, inclusive os filmes estão aqui no Oscar. Ratoscast, mais uma vez agradece sua companhia, um abraço e Lady Gaga não. Por favor.
Fala, caros amigos ouvintes, expectativas, bolão, especulações, tudo do Oscar 2019 e agora no Ratoscast.
Bolão.
Aê! Bolão! Saiu um bolão.